E o nosso assunto agora, dentro do Conectado, é exatamente nesta área da educação. Eu estou recebendo aqui o pessoal da Escola João Evangelista Saraiva. Recebo as professoras Liane Anzolin de Chaves, que é diretora da Escola João Evangelista Saraiva, e também a vice-diretora da EJA, professora Elisete De Geroni, para nós passarmos algumas orientações bem importantes para a população e para os interessados em fazer parte do ano letivo de 2022. Professora Liane, como vai? Tudo bem? Bom dia, professora.
Bom dia, tudo bem? Bom dia aos ouvintes da Rádio Cacique. É uma satisfação estarmos aqui pela primeira vez, né, para prestar essas informações à nossa comunidade.
Que bom. Professora Elisete, como vai? Tudo bem, professora?
Bom dia a todos. Bom dia. É uma satisfação estar aqui e, como você falou a respeito da EJA, temos algumas novidades para comunicar à comunidade.
Que bom. Primeiro, essa perspectiva de poder retomar, né, as aulas presenciais e, principalmente, desde o início do ano. Há uma tendência muito grande nesse sentido, né, professora?
Sim, estamos aguardando da mantenedora alguma informação mais efetiva, mas a princípio contamos com as aulas presenciais. Não temos nenhuma informação oficial que não seja dessa forma.
A princípio, as datas é também junto com o ano letivo das escolas estaduais?
Sim.
Dia 20...
21 de fevereiro.
21 de fevereiro. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre os prazos. Como é que está? Já estão com as matrículas abertas?
Estamos com as matrículas abertas e ainda temos vagas para todas as totalidades. T3, T4, T5 e T6.
Como é que está a procura?
Está fraca, porque a comunidade aqui tem por hábito nos procurar quando começa as aulas. Né? Então, dia 21, com certeza vai ter fila. Todos os anos é sempre assim. Eles não têm o hábito de fazer com antecedência nos prazos que a mantenedora nos dá.
Bom, já vai, né, professora Liane, essa orientação, para que o pessoal procure antecipar. Hoje estamos somente no dia 2, ainda tem um bom prazo aí, né?
Tem um bom prazo. Seria até bom que fossem antes, né, até por causa da questão do Covid, né, para não dar aquele tumulto em início de ano letivo, né? Porque todos os anos, né, Elisete, aquela fila na secretaria, a gente tem um secretário, né, e aí são bastantes perguntas para fazer a matrícula, né, geralmente são alunos que não eram nossos, que estão vindo, então é mais demorado, daí dá aquela situação, né, de fila, de espera, e porque eles não foram no prazo que seria o adequado, né?
Professor Elisete, e qual é o horário ideal para o pessoal procurar, então, informações lá?
A nossa escola está aberta pela manhã e à tarde. Segue os plantões manhã e tarde.
É presencial o ideal, né, professor?
Sim, sim. Das 8 ao meio-dia, né? Das 8 às 12 e das 13 às 18 horas. Então, tem esse espaço bom de tempo aí para o pessoal se organizar e nos procurar. É importante salientar que temos vagas para todas as séries. A nossa escola funciona 3 turnos, manhã, tarde e noite. Manhã temos o de 5º ao 9º ano, à tarde temos de 1º ao 4º ano e à noite temos a modalidade de EJA. Como a professora Liane falou, as 3 totalidades, à noite nós contamos com série equivalentes ao ano. Então, 5ª série, a totalidade 3 refere-se ao 6º ano, totalidade 4, 6ª série, ao 7º ano, totalidade 5...
Sétima série,
oitavo ano, e a totalidade 6, que finaliza ali com a equivalente à 8ª série, o 9º ano. Temos vagas para todas as totalidades, mas é importante salientar que enquanto fechar a quantidade de alunos por turma. Então, eles nos perguntam assim, prof, até quando as matrículas?
Imprevisível.
Em média, 30 alunos por sala de aula.
EJA é só à noite, professora?
Só à noite. Somos a única escola do município, escola estadual, com EJA de primeiro grau. Fundamental. Então, o próprio nome já diz, é fundamental. É fundamental para mim permanecer no emprego, é fundamental para mim abrir as portas para o 2º grau. Eu não consigo basicamente nada se eu não tiver essa totalidade, essa seriação aí de séries. Né?
É o mínimo de exigência.
É o mínimo, hoje, é o mínimo.
E a gente percebe, até estamos comentando isso com muita frequência aqui na rádio, que a cidade está recebendo empreendedores e estão com dificuldade de conseguir pessoas qualificadas e com as exigências devidas para preencher as vagas.
E recebemos também, é importante colocar, e estamos, a escola está aberta também, para esses alunos de outros municípios.
Que bom!
Porque não
eu acho que aqui dos municípios mais perto é a única escola, né?
É, acredita-se que sim. É. Outros tempos teve outras escolas que tinha EJA, mas acabou que ficou nós com o primeiro grau, o ensino fundamental, e o Trajano Machado com o ensino médio. Uhum. Então, basicamente, as nossas turmas se deslocam para o segundo grau no Trajano, né, na sequência.
Documentação necessária, pessoal?
É certidão de nascimento, carteira de identidade, CPF, histórico escolar e o comprovante de residência.
Tem uma idade mínima?
Sim. Esse ano voltou a ser 15 anos.
Que no
período ali do governo Sartori, houve uma mudança ali no ano 2018, que a idade mínima para ingressar teria que ser 18 anos, né? E isso prejudicou bastante, porque a gente tem uma demanda bem grande de adolescentes de 15 anos, né, que já estão fora da idade escolar para estar de manhã,
sim,
se sentem deslocados e daí não tinham como mais estudar com a gente.
E já trabalhando.
E já trabalhando, né? Então ficou bem complicada essa situação. Mas neste ano, né, a SEDUC achou por bem retomar os 15 anos novamente para o ensino fundamental. Então, tendo 15 anos completos, já pode ingressar no ensino de EJA.
E quando é menor, precisa alguma documentação de pais?
Os menores de idade, né, os que tiverem de 15 a 17, é bom acompanhado com um responsável. Né? Uhum. Os de 18, sim, que não há necessidade, mas os menores têm que ir o responsável junto.
Questão de por manter contato por telefone, melhor é lá, né?
É.
Porque leva os documentos, já encaminha, já deixa.
É, a gente prontinho, precisa, né, fazer uma pasta para o aluno, ter a documentação deles, né? Até porque muitos depois saem, vão para outros municípios e constantemente estão nos pedindo histórico, documentação, e a gente vai lá no passivo, né, na pasta de cada um e recorre a esse meio. E então a gente necessita de ter essa documentação na escola.
Só para a gente avaliar, como é que foi o ano passado? Principalmente a questão EJA.
Assim, ó, não foi diferente do ensino regular. Tivemos N problemas, mas assim, ó, a escola procurou o máximo, até eu queria salientar que estamos com o quadro de professores completo, né? Os professores com habilitação, com a sua disciplina, né, atuando. Então, assim, ó, eu acredito que o que a gente sentiu e teve de dificuldades foi no geral, né, em todas as escolas. Teve alunos que a gente teve que ir na casa, entrar em contato por telefone, fazer uma busca, né? Então, teve N situações, né? E agora a gente, assim, ó, tá apostando aí nessa volta.
Tem um otimismo, né?
Isso, tem. É. Tá apostando nessa volta.
Aliás, professor, é sempre assim, né?
É,
se não fosse, teria desistido, né? Existe sempre essa motivação.
E estamos motivados com essa idade agora. Olha que eles voltaram a repensar.
Vai impulsionar.
Dos,
né,
15 anos. Eu sempre digo na escola, eu como vice-diretora, a professor de EJA tem que acreditar na EJA. Vários alunos nossos com ensino seguiram adiante pela EJA, né? Uns foram para a EJA de ensino médio, outros foram para o regular, alguns foram para a escola técnica, alguns se colocaram, fizeram curso na universidade. Então, assim, ó, vai muito do aluno, né? Em querer, né, ir adiante. E os 15 anos, assim, ó, tem essa valorização, nós, na EJA, porque o aluno, ou porque ficou doente, ou porque teve que trabalhar, ou se afastou da escola, perdeu a idade escolar. Então, um aluno de 17 anos, juntamente com um aluno de 12, ele não vai conseguir se adaptar. Então, quem é pai sabe, né?
Vai entender bem.
Vai entender. Então, é importante a EJA. é importante até para o aluno conseguir estar na idade certa, em algum momento aí na escolaridade.
Como é que é a questão da duração da EJA, falando especificamente? Porque isso é sempre uma curiosidade, né?
Um ano e meio, né?
Um ano e meio.
É por semestre, né? Uhum. Cada totalidade é um semestre. Então, em um ano, consegue fazer dois.
Olha só, num ano...
É uma oportunidade.
Agiliza muito, né?
Agiliza.
E muitos aproveitam.
Até, inclusive, o ano passado, só frisando que a orientação da mantenedora, como a gente só tinha maior de idade na EJA, né, era cancelar a matrícula dos que estavam fazendo apenas uma atividade ou que não estavam acompanhando, né?
Sim.
Mas a gente optou por não fazer isso. Nós fomos atrás desses alunos para que eles não perdessem essa oportunidade, né, Elisete? A gente procurou não cancelar a matrícula e entrar em contato, incentivar que venha, que faça as atividades. E a gente teve uma boa resposta deles, né?
E as próprias empresas que vão contratar, se perceber que o aluno está buscando um conhecimento, já pode dar uma oportunidade, né?
Sim. Porque... muitos chegam até nós em função das empresas.
Olha aí.
Chegam lá colocando, olha, prof, eu preciso manter o emprego. E o objetivo principal da EJA é esse. É o emprego e a escolaridade, né? Manter.
Exato.
Os dois.
É. Bom, deixa eu aproveitar a oportunidade de vocês para saber como é que foi essa questão do temporal, a questão da estrutura que vocês vão ter agora, professora, para esse início de ano letivo.
Bem, o temporal aconteceu na segunda-feira, dia 24, pela tarde, né? Eu estava lá na escola sozinha, porque os meus colegas estavam todos em férias, retornam hoje. E, assim, ó, foi um susto grande, né? Porque o vento muito forte mesmo, e destelhou. Eu escutei o barulho e, quando eu olhei pela janela, vi os pedaços de brasilite voando na frente da escola, né? Com a força do vento. Aí, quando acalmou um pouco a chuva, eu liguei para o seu Luiz Carlos dos Passos, que é nosso parceiro na escola, tem sempre feito alguns serviços lá para a gente, de reparos. E pedi que ele se deslocasse à escola quando parasse a chuva para nós fazer
ter uma avaliação.
Ter uma avaliação, ver a situação do estrago, né? Porque eu sou baixinha, daí não conseguia ver muito bem a situação, né? Aí ele, no que parou a chuva, ele foi lá, fez o levantamento. Foram quantas? 60, né? 49 folhas danificadas.
Bastante.
Entre o prédio de trás e o da frente, porque aí os cacos trincaram algumas lá na frente.
Ah, ele voou de trás e atingiu na frente.
Atingiu na frente.
Veja.
E aí, eu fiz uma avaliação aí nas lojas da cidade, né? Consegui um preço melhor com o Dalhut. Nos entregaram as folhas no mesmo dia, às 18h30. Fiquei lá aguardando. E daí, no feriado, o seu Luiz e sua equipe nos ajudaram lá e consertaram.
Que até parceria boa, hein?
É.
E assim, as escolas dependem disso, a gente vê cada vez mais, né?
É.
Se não é ajuda da população,
sim. Aí
não
quando
dá para esperar outras coisas.
A coordenadora da sétima coordenadoria veio na terça-feira, juntamente com a encarregada do financeiro, professora Margarete, e o engenheiro da CROP, o engenheiro Valdir. Nós já estávamos com o telhado consertado. Mas eles precisavam, né, de avaliar a situação, mas aí o meu marido, o Gesiel, no dia do fato, ele tinha feito imagens de drone. E daí foi assim que a gente conseguiu mostrar.
Documentar.
É, porque eu penso assim, eu não posso esperar o Estado se mexer, né? Eu tenho que eu agir.
E eles já falaram, as escolas que foram atingidas aí e não tomaram medidas como vocês tomaram, vai começar o ano letivo e vai ficar assim. Lamentavelmente.
Então, o estrago, assim, ó, não foi grande, né? Porque a gente agiu rápido.
Que bom.
Já tá tudo arrumado lá. Graças a Deus, não molhou nenhum utensílio de valor.
Não, né? Perderam
não,
nada.
Não perdemos nada. Perdemos o telhado, alguma parte dele, né? Mas isso aí não foi tão... Mas, assim, uma coisa que chamou a atenção foi a força do vento, que pedaços de brasilite ficaram enterrados no gramado.
Graças a Deus que não tinha ninguém
Graças
por perto,
a Deus,
né?
Que não foi, poderia ter sido uma
Imagina
tragédia.
Alguém atingido por um uma telha dessas aí, um brasilite, enfim, sim, é um perigo. Né?
E esse, ontem começamos a pintura do prédio, veio uma verba para a gente fazer algumas melhorias, né? E a nossa escola fazia tempo que a gente queria pintar. Nós tentamos, em mutirão, eu, Elisete e nossos maridos, começar a pintar, mas a gente não conseguiu, até porque o dinheiro pouco também, né? Agora veio uma verba que é possível. Vamos pintar e pintar as salas de aula e reformar a nossa quadra, que está muito feia, né? Aí vamos conseguir fazer tudo isso. Estamos bem animada, né?
A pintura externa também do prédio.
A pintura externa, as salas de aula e a reforma da quadra, que era uma situação urgente, né?
Mas tudo iniciativa de vocês lá, porque é assim que as coisas acabam acontecendo, né? Os pais são participativos lá, é?
Se a gente buscar pelo auxílio, eles nos ajudam.
Dá boa parceria.
É,
boa parceria,
a parceria. É. É. Já teve situações de pintar por dentro a escola, as salas de aula, e os pais nos ajudaram em outras épocas, sim.
Que bom. Então, a estrutura vocês citaram aí, até no começo da entrevista, o professor Elisete já falou do quadro de professores, felizmente completo. Uhum. Só desejar que o ano letivo seja bastante bom e que as pessoas interessadas procurem. Não deixe para a última hora, já se organizem, né? Tenham um bom tempo pela frente e a gente tem certeza que vai ser um ano bem produtivo, né, professora?
Uhum.
Então, agradecer a presença de vocês. Foi a primeira vez, né, que a gente teve a oportunidade de falar com vocês. Que nesse ano a gente possa trazer boas novidades lá e falar de um ano letivo bem, bem especial para vocês.
Produtivo.
Lá, tá bom?
Agradecemos, né? E contamos sempre com vocês. Porque a primeira vez que estivemos aqui, mas sempre que nós
já falamos
precisamos,
história,
vocês sempre nos ajudam aí.
Olha, né? Só, até a produção está me mandando aqui. Graças ao EJA, terminei os estudos, o segundo grau, depois de 22 anos. Aos 42 anos, me formei, fiz vários concursos públicos, passei, há 15 anos sou funcionário público municipal. Agradeço a todos e principalmente aos professores que nos motivaram. O meu eterno agradecimento. João Antônio Conte, 58 anos. Olha só que registro bonito isso, né? Tá. Como é gratificante isso.
Isso. Posso só fazer uma partezinha a partir dessa colocação do João? Não tem idade, tem idade mínima, que é 15 anos.
Máxima,
né?
Nunca.
Mas alunos de 70 anos, de 60 anos, de 55, de 40 anos, todas as idades, né, Liane?
São
bem-vindos e já passaram pelo grupo de alunos da escola.
Olha que público, né? Bacana aqui. Ó. Bom dia, Paulo. Até que dia ainda consigo fazer a matrícula para a EJA? Parei no primeiro grau e pretendo voltar às aulas. O Bruno está nos mandando uma mensagem aqui. Então, Bruno, já sabe, né? Até quanto antes, né?
Quanto antes. E as vagas a gente limita por turma mesmo, porque não temos como exceder aos 30 alunos, né? Já tivemos situações de lista de espera.
É.
Mas tomara que agora, né, cada um que queira a sua vaga, conquiste.
Ali, durante a pandemia, como era híbrido o ensino, a gente ultrapassou os 30, né? Porque como não precisava ficar todo mundo junto, só que agora a gente vai ficar nos 30, né? Então, quanto antes ele procurar a escola para garantir a vaga dele, melhor.
Sem dúvida. Mais uma vez, muito obrigado, viu? Continuam chegando mensagens aqui, a gente aos poucos vai orientando o pessoal aí, e depois vamos postar, inclusive, essa matéria para que fique nas nossas plataformas digitais e o pessoal possa aproveitar e ter todas as informações. Diretora Liane, obrigado mais uma vez.
Muito obrigada pela oportunidade, e a escola está aberta, estamos lá com todo carinho esperando os alunos.
Obrigado, vice-diretor Elisete.
Um bom dia, obrigada a nós.
Certo. Nós conversamos com o pessoal da direção da Escola João Evangelista Saraiva. É a retomada das aulas, pessoal. O ano letivo vem aí, principalmente a turma da EJA estão animados. Deu para ver aqui, deu para ver o pessoal bem animado. Olha aqui, ó. Bom dia, minha história é igual a do João. Também fiz o concurso e hoje estou aposentada. Obrigado, dona Ondina, também pela interatividade por aqui e muitos outros WhatsApps que estão chegando.